We don't need no education.
Santana Cast.
We don't need no...
Olá, olá novamente. Estamos aqui com mais um Santana Cast, esse programa aí que nunca se sabe quando é gravado a qualquer horário. Nesse momento a gente está gravando às 4 horas da manhã, porque a gente não tem o que fazer. Mentira, não é esse horário, mas descubra o horário. Enfim, é mais um programa, aquele programa que você conhece, aquele programa que mora no seu coração. E hoje é um programa diferente, porque o último programa foi diferente já, foi dividido em duas partes, e esse também vai ser diferente, mas de uma maneira também mais diferente do que aquela que já foi diferente.
Não, nada a ver, irmão.
Então vamos lá. Comigo aqui não tem só o Pedro Reis e o Jader, também tem a Beatriz e a Jennifer, que é a nossa queridíssima futura presidente. Só que aí você se pergunta, mas quem que é o convidado? Porque tem duas pessoas novas e o convidado não são as duas pessoas novas. O convidado é o cara que ajuda a sediar esse projeto aqui, que é o Pedro Reis, que até agora ele se entregou bastante. Mas agora, nesse exato episódio, ele vai poder se entregar ainda e denigrir mais a imagem do que ele já denigriu em todos os 7, 6 episódios que eu já perdi a conta.
Enfim, vou ser 8.
Você vai ser o número 8. Muito bem-vindo a todos, as duas pessoas novas aí. E Jader, eu passo a palavra para você se apresentar. Como é de lei?
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Jader Machado. Bem-vindo ao Santana Cast. Muito feliz de estar com você aqui nesta manhã, tarde ou noite. Eu não sei quando você está ouvindo isso, mas o que vale é a intenção. Vamos então. Hoje a gente vai entrevistar o Pedro Reis, essa pessoa que não tem como a gente pensar pior dele do que a gente já pensa.
Então,
vamos
nessa. Cara. É aquela famosa piada do repórter.
O Jader não passou, mas agora eu passar a palavra aí para a Jennifer, para ela se apresentar também, nesse primeiro episódio que ela faz participação.
Olá, pessoal, eu sou a Jennifer. Como o Vinícius disse, eu serei a próxima presidente do Santana. E hoje a gente está aqui para conhecer quem é o Pedro Reis, né? Por trás de... do Santana Cast, por trás do Santana, quem é o verdadeiro Pedro Reis? Ele é pai? Ele não é? Namora? Não namora?
Você não é o pai das crianças. Ele não é o
pai. Ele é o pai. Ele não é o pai.
Tem DNA aqui.
Exame de DNA.
Problema do ratinho.
Vamos ter revelações.
Eu tô preparado pra isso, gente. Maravilhoso, adorei.
E agora a última.
A Biazinha é a tentação, né?
É a Beatriz.
Agora que eu parar de rir, eu falo. Oi, gente. Meu nome é Bia. Eu sou a atual IP do clube. E eu tô aqui pra rir, né?
É isso. Agora todo mundo te conhece agora, Beatriz.
Obrigada.
Beatriz é minha escuta. Vai estar aí. Beatriz vai estar me substituindo aí no papel de sorrir e respirar.
Porque eu lembro bastante. O Jader, não sei se vocês perceberam, mas nos últimos episódios, o Jader, ele veio tendo uma ascensão. Ele começou sem falar nada. Aí depois teve alguns episódios e ele começou a falar mais. Aí daqui a pouco ele começou a falar. Agora ele tá tomando a frente. Ele destronou o Pedro e agora ele vai tomar o lugar do Pedro. É um plot twist que ninguém esperava. A novela tá um negócio impressionante. Quem é Valsir Carrasco perto da gente?
Eu vou rir mais.
Mas enfim, ninguém introduziu. Ninguém leu o currículo. Ninguém começou lendo o currículo.
A Bia vai ler o currículo do Pedro.
Eu vou ler
vocês,
o currículo,
galera.
Tô esperando aqui mandar eu ler o currículo.
Pode ler,
vamos ler o currículo do Pedro, que é enorme. Parabéns, Pedro. Pedro Reis, nosso clubezinho aqui de Santana. Teve vários cargos já no clube. Tesoureiro na gestão 17-18. Tesoureiro de novo em 18-19. Ele foi o presidente nessa última gestão de 19-20. E na próxima vai ser o diretor de internos. Os cargos distritais, ele foi tesoureiro distrital em 17-18, do 4.600, diretor de finanças distrital em 18-19 e o diretor de imagem pública distrital na gestão 18-19 também. Parabéns, Pedro. E RDA na próxima gestão. Agora é 2021.
Então a gente já percebeu que quando o Pedro não tá ganhando dinheiro, ele tá gastando dinheiro. E quando ele não tá ganhando dinheiro, não gastando dinheiro, ele tá tirando foto.
É. E aí? Parabéns, Pedro.
Acabou?
Nacionais. Não tem mais. Eu não consigo não rir. É... Cargos nacionais, ele foi coordenador de vendas da Rotaract Brasil no ano de 18 e 19 também. Fez muita coisa em 18 e 19, Pedro. Minha nossa.
Pois é.
No Rotary, ele tá atualmente no clube São José dos Campos Satélite, Jardim das Colinas. E o Rotary Santana, ele foi o segundo diretor das novas gerações?
Isso.
Não sei. 18 e 19. E o segundo diretor de imagem pública em 18 e 19 também. E foi o diretor de Fundação Rotária em 19 e 20.
A gente podia
começar
diminuindo, né, tipo, os currículos, porque, tipo, beleza, isso foi o meu. Aí quando você pega alguém que fez coisa relevante de verdade, que não é meu caso, imagina.
Pedro, você fez muita coisa. 18 e 19.
Eu já falei sobre isso de a gente falar, tipo, introdução e a pessoa se apresentar. Porque é muita coisa. Tipo, é igual do Argolo. O Argolo foi muita coisa.
Ah, mas o Argolo.
Eu imagino, filho.
O Argolo me mandou um documento, né? De doc que
o Argolo
eu tive
criou
que
baixar, o outro. Era...
PDF.
Mas enfim, vamos dar a sequência. Uma coisa que a Bia não comentou é que o Pedro, ele tem bacharelado em comunicação. E ele tem pós-graduação em administração e empresas. Isso é o que o LinkedIn dele fala. Então, ele já trabalhou em diversas empresas, já trabalhou, e hoje ele trabalha na área de educação. É, para mim, aparece em inglês, sua profissão, mas eu vou ter o prazer de ler. Ele é Customer Success and Key Account na Escolari.
Uau!
Caralho! Meu Deus!
Fio
do nosso próprio Google Tradutor.
Ele fica ao lado daquele triplex famoso, que eu não vou citar de quem é.
Boa história.
Aquele suposto triplex.
Muito bem-vindo, suposto... Pedro. Muito bem-vindo ao show.
Cheguei! Ai, que alegria. Olha esse plot twist aí, né? Então, hoje, por falta de convidados, falaram, Pedro, vai lá. Eu falei, vamos, por que não? Né?
Pedro, pessoal, não precisa saber disso.
Eu tenho que colocar um ponto seguinte. A gente tava.
Pessoal, não precisa saber disso.
Aí a gente ia chamar a Jennifer. Só que aí a Jennifer falou: por que, que não, você não é um entrevistado? E aí é um ponto muito relevante. Então a gente achou bom fazer aí. Porque
Exatamente. O pessoal precisa conhecer a história de quem tá por trás do Santana Cast, entendeu? O próximo é você, Vinícius.
Boa.
O meu episódio vai ter
que então, tô feliz aqui de gravar com vocês hoje. Hoje é sábado. Eita, falei o dia. Mas bosta, desculpa.
Coloca um pin nisso daí.
Se eu for gravar agora às 5 e ter feito a reunião de manhã e ter feito a palestra aqui de tarde, provavelmente quando eu terminar, minha casa vai estar limpa. Não que eu me orgulhe disso, mas eu preciso. Ai, ai. Mas anyway, brincadeira. Eu vou. Quem sou eu, né, cara? Eu sou o Pedro Reis, conhece por causa do podcast, imagina, espero eu. Sou associado aí de Santana, comunicador social, como falou, trabalho na educação, esse monte de coisa de inglês aí, sei lá, porque o Vinícius leu em inglês. É pra dizer que eu trabalho com relacionamento, então eu trabalho com pessoas, pra pessoas.
Você é terapeuta? Oi? Terapeuta sexual? Você trabalha com relacionamento?
É, exatamente. Aí você vai puxar a história sexual.
Bacana.
Certeza. Eu sou um apaixonado por pessoas aí, pelo menos eu vejo por isso. Apesar que elas me machucam, eu machuco também, eu fico sentimental e acabo chorando. Mas é isso. É isso aí, gente. Então vamos lá. O que vocês querem saber de mim?
Então é isso aí, né?
Muito obrigado. Foi isso, mais
um podcast versão pocket.
Podcast versão música, tá ligado?
É um podcast.
O podcast foi menor que os áudios do Pedro no grupo.
Tem um cachorro latino. Isso atrapalha? Não tenho certeza.
É óbvio que atrapalha, né?
Não, Jader, não atrapalha, não. Pega o microfone, coloca na
boca.
pega o microfone que bota na boca do cachorro que não vai trabalhar. Chama ele pra gravar o podcast também.
Combinar de hoje é esse daqui, o cachorro chihuahua.
O cachorro do Jader que não fica quieto, fica latindo, porque o Jader não dá comida pra ele há uma semana.
Vai lá, Vinícius.
Pô, não é o meu não, velho, que vacilo.
É a minha, gente.
Ah, tá gratuito no Jader.
Até o cachorro dela tem gosto de chihuahua na Califórnia. Vai lá, gente.
Então, vamos começar. Pedro, conta pra gente como que começou, como você foi chamado, como você sentiu que era seu momento ali quando você começou, como que entrou, como que o voluntariado entrou?
Janeiro 2017.
Aquela pausa dramática.
Janeiro.
Ah, tempo parcialmente nublado. Na brincadeira. Eu acho que falar de história do voluntariado na minha vida é um pouco complicado. Eu nunca fiz voluntariado na igreja, apesar de ser cristão há milhares de anos aí. Mas eu sempre tive tudo que eu queria e tudo que eu podia. E em certo momento na minha vida, eu comecei a perceber que eu era privilegiado. E isso fez com que despertasse um sentimento em mim de que eu precisava entregar mais pro mundo do que eu estava fazendo naquele momento. Então, muita coisa começou a me tocar e eu comecei a fazer algumas coisas de pouquinho em pouquinho, né? Então, em alguns momentos eu comecei a ajudar algumas pessoas, no voluntariado mesmo, mas também muito voltado para assistencialismo. Né, uma Páscoa da vida aí a gente pegava, comprava chocolate e distribuía para morador de rua, esse tipo de coisa. Sozinho, né? Sozinho, juntava uma pessoa ou outra ali para ajudar e tal. Mas fazia por fazer, sabe? Tipo, por mim, né? E não com um propósito maior, mas eu queria entregar um pouco para a sociedade do que a sociedade me entregou. E quando isso acontecia e eu via o sorriso no rosto daquela pessoa que não ia ter comida de noite, sabe? Tem uma história que é bem interessante. Era uma Páscoa e eu comprei um monte de Kit Kat, assim, e era barato, assim, sei lá. Achei um Kit Kat, 3 Kit Kat por R$3, 4, sei lá. Comprei um monte e ela trabalhava no Que Mágico nessa época, que é uma empresa de São José. E aí eu pedi para algumas pessoas me ajudarem com chocolate, essas coisas, e sair distribuindo no carro para morador de rua. Só que no meio do caminho, eu percebi que legal, tinha moradores de rua sim para entregar, mas eu percebi que tinha muita gente trabalhando na rua. Gari, pessoas que estavam olhando o carro, esse tipo de coisa, sabe? E mudei um pouquinho a vertente e comecei a atacar essas pessoas, ajudar elas com isso, né? Entregar chocolate e tudo mais. E eu lembro até hoje que no fim da noite, eu tava numa praça em São José, passando lá no São Dimas, pra quem conhece São José aí. E tinha uma moça com aqueles aventais azul, né, de segurança e tal. Aí eu falei com ela, oi, tudo bem, boa noite, olha, vou parar o carro aqui até e tal, toma aqui um chocolate pra você, não sei o quê. A gente começou a conversar, e aí eu dei alguns chocolates pra ela e tudo mais, ela guardou e agradeceu muito, né, ela falou que, ela com o olho chorando assim, falou que ela achou realmente que essa Páscoa os filhos delas não iriam ter chocolate, sabe? É bobeira. É, tipo, pra gente, né? Alguma coisa que não faz diferença. Pedro, você podia fazer mais coisas, sei lá. Você, naquela época, assim, anyway, né? Você poderia ajudar as pessoas de outra forma, não com chocolate, aquela coisa toda. Mas era um gesto que traz um pouco de experiência, né? As pessoas, elas revivem, rememoram. Uma criança, ela não come feijão tão feliz que eu comi um chocolate, né? Então, acho que a partir disso, as coisas começaram... Comecei a ter certeza que o voluntariado ele deveria estar presente na minha vida sempre. E o trabalho de ajudar as pessoas, como eu sempre gostei. Tanto que um dos meus sonhos é ser professor. E por aí foi, né? Foi acontecendo e tudo mais. Certo dia, aí o Rotaract... certo dia, eu tava na pós, estudando lá e tal. E na turma do lado tinha um rapaz, o Lucas, e eu era, tinha ele no Instagram. E aí eu vi uma publicação no Instagram sobre Rotary, Rotaract e tal, e eu falei, eita, esse negócio vai ser legal. Sempre fui curioso, né, em relação a Rotary, porque eu já vi muita coisa de Rotary, mas eu tinha uma ideia totalmente superficial. Tipo, ah, o Rotary é um lugar para as pessoas ricas e tal, aquela coisa que muita gente acha. E eu acabei vendo lá a publicação, era um dia do convidado que ele ia fazer e tal. Aí eu falei, eita, me fala mais um pouco disso, deixa eu entender um pouco mais. Aí ele me falou alguma coisa, eu vim para a reunião, não lembro que data que era, que dia que era, mas nesses 3 anos aí, um pouquinho, né? E na reunião, conheci o Jader, o Lucas, né? Ele era protocolo naquela ocasião, e a Nath. Basicamente esse era o clube, né? Basicamente não, tipo, esse era o clube, não tinha mais ninguém. E acabou que eu teve mais 2 companheiros que estiveram nessa mesma reunião comigo, um deles é o Jader, não, tá? Tiveram alguns companheiros lá nessa reunião e tal. E eu me apresentei, falei um pouco e tudo mais, e fui pesquisar o que eu tava fazendo e onde eu tava indo. Então, e eu acho que isso fez muita diferença. A reunião era num sábado, às 10 da manhã, como sempre, e o dia que eu vi essa publicação, acho que era uma segunda ou terça-feira. Durante essa semana, eu fiquei estudando o Rotary aficionadamente, assim, pra entender o que era, o que é isso, o que é aquilo, como é que faz, nananana, pra ter 100% de certeza, acho que... de estar convicto que era uma coisa que ia me fazer sentido. E quando foi apresentado aquilo pra mim, foi amor à primeira vista, né? É um lugar que eu ia continuar fazendo bem e tudo mais, e ia me desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Então, além de continuar o meu trabalho, e agora eu não sou amiguinha fazendo, eu tinha também pessoas pro meu lado pra me ajudar a desenvolver. E a energia era super maravilhosa, cara. São meus melhores amigos aí, a Thay me recebeu super bem.
E, ô Pedro, deixa eu entender, oi, assim, tipo, o que chamou a atenção? Cara chatão, né? Mas o que que chamou a atenção, assim? Porque, tipo, provavelmente quando você já fazia trabalho voluntário, tá? Mas, tipo, por que o Rotaract, tipo, tudo bem que tinha o Lucas e tal, mas assim, quando você viu a publicação sobre, o que te chamou a atenção?
Cara, eu viajo bastante. Eu viajo bastante desde moleque, tá ligado? Eu viajo muito. E eu sempre vi uma mística em torno de algumas organizações, como a Maçonaria, Rotaract, Lions. Então, todos os lugares que eu ia, eu via uma roda num bagulho da cidade e as pessoas e falava, tipo, o que é aquilo, mano? Quem sabe o que é? Tá no meio da cidade, tá ligado? Isso acontecia muito antes mesmo de eu ser... De ter internet tão fácil assim, né? Aquela época da internet discada, eu lembro muito disso. De ir pra Minas ou ir pra alguma região da cidade aí e tal. E ver os marcos rotários e, tipo, achar que era, sei lá, alguma coisa errada, vamos dizer assim. Tipo, ou do mal, sei lá. E o meu pai, conversando muito com ele, né, uma época, eu vi, no dia que eu vi, aí eu falei, pai, eu acho que eu vou numa reunião do Rotary, você conhece o Rotary? Aí ele falou, não, conheço, o Rotary é um negócio do povo que é rico. Aí ele também já tinha uma ideia também toda deturpada, né, mas ele tinha a ideia dele, né, não, o Rotary é um lugar dos ricos lá, que comanda a cidade, o mundo e domina o universo, sei lá. Que é o que todo mundo pensa, né, no fim do dia, né, que muita gente pensa. E aí eu pensei, que não foi isso aí, eu vou nesse negócio, mas aí o Lucas falou pra mim que eu podia ir, e que eu podia ir normal, não precisava ir de terno, gravata, essas coisas, e tal, eu falei, não tá batendo muito essa coisa não, né, tipo, né? Não faz muito sentido não. E aí quando eu cheguei lá no Rotaract, que eu vi, comecei a entender um pouco do que era, e eu comecei a estudar nessa semana o que era o outro Rotaract, eu comecei a ter ideia do tamanho e da proporção que isso é. E dos projetos humanitários realmente que fazem muito sentido na minha vida. Então, quando eu comecei a entender um pouco mais disso, eu falei, tipo, não, beleza, é isso que eu quero pra minha vida. Mesmo, né? Tanto que tudo foi muito rápido, né? Desde o Rotaract até o Rotary e tal. Foi, tipo, muito rápido, porque eu descobri rapidamente que aquilo que era o que eu precisava, era o que era agradável. Né? Tem uma máxima, velho, que eu ouvi de alguém que eu não faço ideia de quem foi. Ouvi, cara, eu não sei quem que foi mesmo, cara, eu não sei se foi de um rotaratiano, se foi do Argolo ou de alguém e tal, mas uma vez eu ouvi que você não nasce, não existe você virar rotariano, né, ou rotaratiano, que seja, existe você ser rotaractiano, existe um momento que você descobre que você é, e eu acho que é isso que aconteceu comigo, né, eu descobri que eu sou rotariano, descobri que sou rotaratiano, Então eu descobri que a minha essência, meus valores, eles estavam muito atrelados aos princípios do Rotary e do Rotaract, entendeu? Acho que foi isso, foi mais um match mesmo.
Entendi. Isso só eu.
Que gracinha, meu Deus.
Fofo.
Que malinha.
Quebra completamente qualquer tipo de tensão assim, do que o Pedro falou.
Mas isso é muito interessante, porque na época que o Pedro entrou, a gente ainda estava meio que criando uma identidade do clube, né? Como eu já comentei aqui algumas vezes, que o Santana, a gente demorou para deslanchar, né? A gente teve 3 conselhos diretores que não deram certo, né? Tipo, se desfizeram aí no começo da gestão. Então, tipo, a gente se reconstruiu algumas vezes. Então, quando a gente ia chamar as pessoas, a gente nunca sabia se a gente... Pô, vem fazer projeto voluntário, vem se desenvolver. E era bem difícil ter essas pessoas que, tipo, já chegavam com um propósito e encontravam no Rotaract uma resposta para suas questões e uma forma de se desenvolver ou de ter as suas necessidades atendidas. Isso foi muito legal, e quando o Pedro entrou, foi numa leva que chegou, assim, mais umas 6 pessoas. Se eu não me engano, foi 6 pessoas, que não... 6 pessoas não, foram 4 pessoas.
O Pedro,
a Mariana, a Gabi... Ah, sei lá, foram 4 pessoas, eles foram, tomaram posse, mas...
E a Mariana, Gabi,
questão de chegar, entrar mesmo e se abrir para todas as oportunidades, para trabalhar mesmo, né? E é uma coisa que, tipo, faz muita diferença. Por exemplo, o Pedro, ele chegou com a gente, sei lá, acho que era... Não tenho certeza. Se era setembro.
Chuva.
Tomou posse em dezembro. E nesse mesmo ano Rotário, ele já aceitou, já se predispôs a aceitar um cargo distrital. Foi uma curva, assim, de desafios, assim, bem interessante. Uma coisa bem legal, assim, de você ver não só a pessoa se predispondo a trabalhar e se desafiando, mas também evoluindo. E é uma coisa que a gente sempre fala para as pessoas e a gente tenta passar isso para o máximo de gente possível, né?
Eu sou muito grato com o Michel, velho, por causa disso. O Michel, naqueles erros e acertos da gestão dele e tal, cara, ele virou para mim, pode ter mentido o máximo possível para mim, assim, sei lá, tipo, não, mano, tu é fica, bem que é nóis, tá ligado? E eu, tipo, acreditei, tá ligado? Eu fiquei na frente. E aí eu assumi as coisas tudo lá, mas foi engraçado isso daí.
Não, é porque, tipo assim, você já se ferrou. O cara que era seu tesoureiro desistiu. Você precisa de algum voluntário. Aparece um, é o cara, né?
Aparece um voluntário. O cara batendo, não, você é incrível. O cara que é enganado de qualquer maneira.
Nossa senhora, velho. É muito facinho.
Sabe aquele cara contigo que é só você dar um elogiozinho, já era?
Nossa senhora, fala que eu sou legal, que eu, sei lá, compro o seu carro.
O pé do dinheiro com a Gio.
Ficou 10 anos pra ver o carro ainda.
Não peguei o dinheiro com a Gio uma vez. Um amigo meu pegou o dinheiro com a Gio uma vez. Meu cheque. Foi diferente.
Mas meu Deus.
Sabe o que esse amigo?
É, o André, pra quem conheceu o André quase foi rotaractiano, hein?
Amiga pra essas coisas.
O André quase foi rotaractiano, só que os Agiota acharam. Infelizmente.
Que dó, gente.
O problema é quando acharam eu primeiro, né? Aí que foi o problema. Mas enfim, vai lá.
Mas, Pedro, você chegou e já assumiu o cargo, e aí, como que foi? Esse processo, porque, pô, você tinha acabado de cair de paraquedas, aí você cai num papinho de vereador, pô, você é incrível, e aí?
Michel, que foi candidato,
papinho de vereador.
Ah, muito bom. Cara, como é que foi, velho? Eu cheguei como tesoureiro, na verdade, a Natália acreditou muito em mim no começo, o Jader não, aliás, eu tenho essa mágoa do Jader, mas...
É o Jader, né? A pessoa, ela tá mais presente aqui do que na própria reunião do clube.
Pois é, o Jader, boa, gente. O Jader, a Natália, ela, sei lá, se identificou comigo de alguma maneira, acho que pela minha participação, e ela virou pra mim e falou assim, cara, eu quero que você seja tesoureiro do clube. Só que, tipo, ela falou pra mim, não falou pra ninguém mais, tá ligado? Aí, o Jader, eu falei, tá errado isso daí, ele quer entrar, ele nem entrou, né, na verdade, eu tomei posse como tesoureiro. Tipo, eu recebi o PIN de tesoureiro, PIN de associado até hoje não recebi. E eu enxerguei isso como um desafio muito positivo em relação a dinheiro. É, eu falei agora há pouco sobre isso, na DIC, mas eu tenho uma dificuldade com dinheiro muito grande. Muito grande. Tipo, eu gasto muito, eu gasto com bobeira.
Em minha defesa, o cara chega falando de agiota e a Natália convida ele pra tesoureiro.
Suspeito isso, hein?
Bem cara, suspeito. O cara chega assim, mano, qual o cargo de vocês mexe com dinheiro?
Eu quero explicar esse negócio do agiota aí que vai pegar a mão pra você. Não foi
é mais que o agiota escuta, né? Ele pode ficar ouvindo.
Eu tinha uma loja e em determinado momento eu tinha um cheque lá, um cheque business que tinha alguns fundos a mais, vamos dizer assim, né? Ele era mais fácil de ser aceito, tinha um score lá, porque era PJ também, e eu tinha 18 anos nessa época. E aí um amigo meu, naquela coisa de adolescente, falou, cara, eu preciso comprar um carro. Eu falei, demorou, você quer ajuda pra comprar um carro? Não, você paga? Pago. E dei o cheque em branco pra esse meu amigo. Que hoje é um... E ele ainda é amigo. E ele trabalhava no shopping e tal. Mas o nome dele era negativado e tal. A gente comprou o carro lá. Um Peugeot 206, né? Que... Enfim. Aí...
Peugeot.
Era outro. Saudades. Era bem velhinho. Bem velhinho. Mas não era meu também. Era dele.
Pior ainda.
Aí ele comprou o carro, né? E, só que ao invés de ele comprar tipo, uma procedência boa, ele comprou tipo, daquelas lojas que claramente lava dinheiro, sabe? Ele foi tipo, numa loja assim, que ainda existe em São José, aliás, não compre carro lá, não vou falar o nome do lugar.
Não comprei carro lá, mas não vou falar o nome.
Não, fala o nome, e aí a gente coloca o pi na hora.
Fala o nome,
que
eu tô curioso.
Não vou falar o nome.
Eita!
Compraram lá, né, e tal. E o cheque logo era todo pré-datado, né? Por alguns meses depois, tipo 30, 60, 90. E beleza. Aí, certo dia, ligam lá em casa, minha mãe atende. Não, passou cheque, não sei o que. Eu falei, não, eu nunca fiz isso. Aí minha mãe ficou meio assustada, óbvio. Aí eu falei, beleza. Não, mas tá seu nome aqui. Você que assinou o cheque tá no seu nome. Eu falei, não, é meu. Mas da onde que é? Ah, então, quem me passou foi o cara lá do carro. Aí a gente ligou as coisas. Eu falei assim, beleza. Então, o seguinte... É, o cara que vai pagar esse cheque não sou eu. É o André, um amigo meu. Vou até contar a história, que depois eu vou passar pra ele ouvir esse cash, pra ele ouvir essa história. E falei pra ele. E eu, muito inocente, falei pra ele, é o André aí, né? Tipo, ele mora e tal. Aí, ok.
É,
aí,
na rua tal.
É, exato. Aí a gente foi tentar entender o que tava acontecendo. Aí, nesse meio do caminho, tipo, em diferença de dias, poucos assim... Os caras foram no shopping onde esse meu amigo trabalhava, tiraram ele, tipo, da loja que ele trabalhava, assim, era uma loja de roupa, de canguru, aliás. É que isso que tava muito detalhe, né? É tipo, a marca. Tirou ele da loja, assim, tipo, vem pra cá e começou, tipo, a gritar com ele dentro do shopping, sem ameaçar ele, aí as seguranças ficaram assustados e tal, puxaram. E a gente foi tentar, não, vamos pagar isso aí, vamos entender o que aconteceu. Aí a gente foi tentar, lá na loja reclamar, o que aconteceu? A gente deu o cheque pro cara da loja, aí o cara da loja, ele pegou, passou o cheque pro... Né? Pro profissional aí de...
Você tá falando agiota o tempo inteiro e agora você não quer falar
agiota. Não, vamos falar agiota. Agiota
ele passou cara, pra esse
passou
cara.
Passou pro coleguinha mal intencionado.
Ele passou pro esse agiota aí e tal, o cheque.
Especialista do mercado financeiro.
Achando que o cara, né? O AJ é um cara muito responsável mesmo. Ele vai.
O cara age bem perante a lei.
Exatamente. Aí o cara foi depositar o cheque, óbvio que não tinha fundo naquela época, porque não tinha caído dinheiro ainda. E aí gerou tudo isso. Aí ele vai atrás de quem? Do cara do que emprestou o cheque, no caso sou eu do mamão. O bobão. Aí gerou tudo isso aí, então é só isso, eu não me envolvi com a Jota se envolveu comigo, foi diferente.
O Jota que me encontrou por engano.
Mas foi.
Igual aquele filme do Steve Carell lá, que eles vão no um restaurante, sabe? E aí ele chega e tal, aí tipo, e eles, é um restaurante muito bombado, e aí tá ele, a mulher dele, eles vão jantar, e aí eles não conseguem vaga no lugar, começam a chamar o nome, e aí o nome do cara ninguém aparece. Aí tipo, ele, é a gente, aí eles sentam na mesa. Eles sentam na mesa, é tipo um traficante que estão querendo matar o cara, tá ligado?
É, eu acho que não...
Que vocês estão assistindo, gente?
É muito bom, esqueci o nome.
Antes
de contextualizar essa história, tinha uma pergunta que não faço ideia, tipo, como foi lá assumir os cargos?
Cortou bastante.
Tá. Não, mas melhorou?
Agora tá de boa. Mas ele então, vai falar agora do...
Cargos lá, né? Então, vamos lá. Cara, então minha vida financeira, né? Essa big ass, eu não era muito boa, né? Eu tive muita dificuldade financeira. Acho que até hoje, às vezes, eu me ferro um pouquinho no cartão, esse tipo de coisa. E eu falei, cara, se tem alguma coisa que eu quero me desenvolver... Aí eu olhei as avenidas de trabalho. O Jader, ele me ajudou muito com isso, porque ele falava muitas avenidas de trabalho e tal, durante as reuniões, principalmente. Falei, ok, de tudo que você falou aí, o que mais me interessa é aprender e melhorar, me desenvolver em relação financeira, com dinheiro. E aí eu... Aí eu assumi e foi dito e feito. Depois disso, só fiquei negativado 6 vezes. Não, mentira. Na vida.
O CPF cancelado umas 4 vezes.
Mas eu me desenvolvi muito, cara, como tesoureiro e tesoureiro distrital também. E eu me desenvolvi muito com pessoas também, porque eu tinha que ter contato com outros associados e presidentes e tal. Presidente nem tanto, mas tesoureiros de outros clubes. E você tem que, enfim, ajudar eles em bastante, muita coisa que eu não sabia. Então... É um pouco de responsabilidade, talvez, do Michel, né? Tipo, vai lá, Pedro, e tipo, faz seu show. Porque eu era muito raso, então eu tive que me aprofundar muito pra aprender as coisas e tudo mais. Não que eu aprendi tanta coisa hoje. Mas acho que foi muito isso, cara. Eu me desenvolvi muito com isso, então a tesouraria ela foi muito importante pra mim por isso. Foi isso.
Então é isso, então, galera. mas não só nesses cargos de tesoureiro, né? Nesse mesmo ano, né? Um pouco depois disso, você já foi para a MDIO, né? Para o Attract Brasil. Fala aí como é que foi. Que já é
o MDIO que o...
Nossa, acordou bastante, Vinícius.
Acho que ele tentou fazer a piada
com
o Arbol.
O Arbol falou que ele não gosta de ficar assim.
O Mir. Cara, fui. Mas eu gosto muito de passar em processo seletivo. Tipo, é um...
o cara é viciado em concurso. Eu prefeitura que ela tá fazendo.
Não, mas é doido. De passar. Tanto que, enfim, aí abriu um processo seletivo e tal, do que dá tempo. Na parte de finanças, eu queria alguma coisa na parte de finanças, era coordenador de venda e tal. Nessa época a gente não tava fazendo muita coisa ainda no clube. Depois, pouquinho tempo depois, a gente foi lá para as vendinhas. Ah, não, a gente fez lojinha da Inspiração antes. E aí eu falei, porra, legal, acho interessante, quero entender mais sobre isso, quero me desenvolver mais em tesouraria, em finanças, no geral. E surgiu essa oportunidade, aí eu fiz o processo seletivo lá do Attract Brasil na ocasião, na gestão do SAMU, maravilhoso, trabalhei com o Genaro, então foi bem interessante. E foi muito bom, cara, foi uma experiência incrível, porque eu coordenava a lojinha. Então, desde a parte da estrutura, de colocar os produtos, de buscar fornecedor, de ver... A gente lançou junto, né? Eu trabalhei muito, assim, com o Trick, né? Pra falar a verdade, mas eu batia muito com o Trick, assim, porque as partes de arte, de design, eram todas do Trick. E era do Calixto, né? Do Eugênio. Que estão no Clambers e no Black. Por favor, escutem lá. Vejam lá todas as sextas lives no...
Vejam lá, virou podcast.
Tá no podcast, parte 1.
E aí, o que aconteceu? Eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, sobre e-commerce também, mas foi uma boa experiência com e-commerce que deu certo, então você vê, tipo, muita venda entrando e tudo mais. A gente trabalhou bastante a logística, então as entregas geralmente eram feitas no Rio Grande do Sul e era distribuído na Conarc, que eu não fui, aliás, então foi muito por aí, mas foi bem legal, cara, foi bem legal mesmo, foi um desenvolvimento bizarro e o mais legal de tudo isso, eu me permiti conhecer pessoas de lugares diferentes e entender ainda mais o tamanho do Rotary, do Rotaract no Brasil e no mundo. Porque até então era muito limitado. Eu conhecia... O Santana era o único clube de São José na ocasião, então eu só conhecia meus companheiros. Depois a gente foi numa DIRC em Caçapava, eu conheci mais uma outra galerinha, também não conhecia tanto. Aí eu entrei na representação distrital e comecei a conhecer, tipo, nossa, tem gente no Rio de Janeiro, sabe? E quando veio a Rotary Brasil, eu comecei a pessoas de todo lugar do Brasil. Isso foi muito legal, muito legal. Porque hoje, por exemplo, esses dias, eu chamo ela de Carol, né? A Cris. Ela participou da nossa reunião, né? Eu conheci ela porque ela fez uma compra na Rotary Brasil, na época da lojinha. Algumas outras pessoas também que eu conheci naquela época e tal, que a gente já trabalhou junto de novo depois. Enfim, cara, é um network absurdo. Então, dica que eu dou. Sempre que você quiser se desafiar, todo início do ano, não sei se todo, mas essa, nessa gestão teve também, mas eu não participei, né? Mas tem os processos seletivos, geralmente, que eles liberam e abrem para as vagas que não são, como eu vou dizer, não são indicadas, acho que é essa palavra, né? Então, geralmente, você vai ter, sim, pessoas que são indicadas, e faz todo sentido, porque elas se destacam, são capazes, mas para você... e tudo mais, a Rotary Brasil ela permite, ela te abre oportunidade com esse processo. Então, se desafie e vem conhecer o mundo também, que é lindo.
Tá abrindo processo, o Pedro tá abrindo um processo seletivo.
Ele vai fazer um processo seletivo pra ele passar. É.
Ô Pedro, mas deixa eu só pôr o ponto. Você entrou na questão do que você foi pra tesoureiro, né? Você mandava muito bem com o dinheiro. É, um salve,
Pedro.
Mas enfim, você foi pra parte. Você queria.
Beijou, eu tava errado. Oi?
Você foi pra parte de financeiro e tal, porque você queria se desenvolver. Mas aí, como que entra a questão da imagem pública?
É, aparece, né? Não, eu. Aí que tá.
Só
eu
foi
entrei...
outro cargo que me deram aí, eu aceitei, né?
Não, eu fui.
É que tem gente que não sabe falar, não.
Eu não entendi o que era imagem pública, de fato. É, eu tinha uma imagem de imagem pública, com perdão, trocadilho aí, que basicamente a gente tinha que fazer post no Facebook e Instagram, isso pra mim eu sei fazer. Quando eu tinha 12 para 13 anos, eu comecei a fazer um curso, eu sempre fui muito curioso em relação a isso. Então, quando eu era muito novo, moleque mesmo, eu tive meu primeiro computador em casa, aquela da discada, aquela coisa toda, não tinha internet e tudo mais, e aí começou a desenvolver internet. Eu gostava muito, 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 muito de Pokémon. Olha essa conversa mais. Gostava muito de Pokémon, muito. Tipo, eu tinha, sei lá, 8, 9 anos. E aí, eu comecei a frequentar blogs e fóruns de Pokémon naquela época, em 2000, tá ligado? 2001, 2002, não existia quase nada, tudo era mato. E nos fóruns tinham aquelas assinaturas, tinha assinaturas que eram imagenzinhas, geralmente 150 por 75, sei lá, aonde você... Era uma imagenzinha que você fazia, que você tinha, você colocava seu nome e tal. Era uma paginzinha assim de fórum, né? E a galera... E tinha um tópico nos fóruns que era de fazer isso. Aí a pessoa pedia, aí a pessoa ia lá e fazendo. E aí eu comecei a tentar aprender um pouco sobre isso. E aí eu fui aprendendo algumas coisas e tudo mais. E aí surgiu o Photoshop na minha vida, o CS2, que foi o primeiro Photoshop que eu vi na vida. Que era bem, bem rudimentar. E o meu grande amigo, Web Tutoriais, naquela época, era um blog, nem sei se existe mais site, que era só de tutoriais, ele ajudava a fazer bastante coisa. Então, basicamente, eu fui aprendendo meio que na raça a fazer arte, né, arte gráfica e tal. Umas bostas, assim, até umas que ficaram melhorzinhas. E a coisa foi fluindo, assim, tipo, aí disso eu gostava tanto de Pokémon naquela época e tudo mais, que eu comecei a entrar, eu virava editor de arte de blog de Pokémon, porque eu fazia, tipo, o layout dos blogs, assim, tá ligado? E aí fui desenvolvendo e tudo mais nisso. E aí com 12 para 13 anos eu entrei, não sei se 11 para 12, 12 para 13 anos, eu entrei no curso de web design profissionalizante em São José, de uma escola lá de Santana, aliás. E enfim, eu era a única pessoa da minha sala que tinha noção do que eu tava fazendo, tipo, noção porque eu já sabia as coisas. E era um curso profissionalizante super superficial. Então eu comecei a fazer as aulas, fiz uma aula, duas e tudo mais. Aí eu lembro do meu professor me chamando a atenção, o Rafael, né? Ele chamava minha atenção lá, dizendo que, cara, não fazia sentido eu fazer as aulas, porque a aula tinha 50 minutos cada aula, assim, e eu fazia, tipo, tudo em 3, e aí eu ficava enchendo o saco das pessoas, né? E aí ele me convidou, né? Aí ele juntou lá com o dono do curso profissionalizante e falou assim, cara, você quer dar aula aqui? Eu falei, quero, eu sou uma criança, né, não tenho nada da vida e quero ganhar dinheiro, né, pagava, sei lá, 100 reais, 200 reais, eu ganhava por aula, eu ganhava um pouco por mês e um pouco por aula. Beleza, você vai dar aula de web, você vai dar aula de informática, você vai dar aula de, sei lá, era só isso, na verdade, e de reforço na sexta, eu ganhava 5 reais, 2 reais por aluno que ia na sexta-feira. Olha que bagulho zoado, pra tirar dúvida. Mas anyway, eu era moleque. E aí eu comecei a dar essas aulas também, fui aprimorando. Aí eu percebi o quão legal é dar aulas também. Então, isso tudo, por toda essa volta pra dizer que eu aprendi a trabalhar com arte muito, muito cedo. Não que eu fosse bom, Então, quando eu fui crescendo, eu fui me tentando aprender um pouco mais sobre isso. E quando eu entrei na faculdade, antes um pouco, né? Mas quando eu entrei na faculdade, com 18, eu fui fazer propaganda e marketing e tal. Depois de fazer arquitetura, né? Eu comecei, larguei, fazer propaganda e marketing. E lá se falava muito disso, né? Tipo, pô, vou ser ilustrador, vou ser, enfim, vou fazer algum tipo de arte e tal. Só que eu não tinha. Só que eu sou muito ruim desenhando, eu sou muito ruim mesmo. Parece, sei lá, que eu tenho um problema no braço, que é, no caso, eu não tenho uma mão, né? Porque eu desenho muito mal. E aí, beleza, fui fazendo esses processos lá, e aí eu abri uma empresa de. Minha primeira empresa, de identidade visual e de branding, que era criação de marca, que eu acho muito legal até hoje, né? Mas no fim do dia eu só fazia cartão de visita pros outros. Era isso, flyer, sabe? Era uma bosta. Tipo, eu peguei um projeto legal de fazer criação de marca e tal, cobrei super pouco. Estudar, ler o livro de origem do nome da mina, que era blogueira de moda e tal. O restante foi, tipo, fazer flyer pros outros, cartão. Então eu comecei a fazer, virar, tipo, um design gráfico padrão, né? E isso era muito chato, cansativo, mas eu sabia fazer. E, enfim, estudava pra isso e tudo mais. Depois de um tempo na faculdade, eu desisti. Eu vi que não era o que eu queria era comunicação mesmo, então eu terminei a faculdade, óbvio, mas eu fui na parte da comercial do meu curso, pra poder sair um pouco da parte de propaganda, né? E foi isso, cara. Então, quando veio o IP, eu falei assim, não, beleza, deixa que eu vou fazendo. Só que eu vim por causas erradas, né? Eu achei que era isso, e não é. Imagem pública é muito diferente, é outra coisa, não é você fazer arte qualquer um faz. Ah, Pedro, você tá sendo grosseiro e tal? Não. Mas qualquer um pega o Paint, escreve lá e tá certo. E muitas vezes fica muito melhor do que o cara que sabe mexer no Photoshop zica, assim, sabe? Hoje tem o Canva e tudo mais. Não é isso. A questão é, a imagem pública de Rotary e de Rotaract, principalmente, ela vai desde a parte da concepção daquilo que você tá fazendo, a imagem que você passa para a sociedade, né? O que você faz, o que você representa dentro e fora de clube. Então, tudo isso, o contexto todo, ele faz com que seja algo muito maior. Lógico, a gente está falando de uma marca centenária, está falando de algo que foi construído a duras mãos. Então, lembra quando eu falei que quando eu conheci o Rotary, eu já tinha uma ideia de Rotary e tudo mais? Aquilo é a imagem pública. Tudo que foi construído para até chegar no momento que eu soubesse o que é Rotary de verdade, o Rotaract, todos aqueles preconceitos, ele foi gerado através da imagem pública que outros rotarianos fizeram, né? Sejam para o bem ou para o mal. Se em algum momento eu assistisse uma propaganda de sei lá, eu fiz um projeto no computador com galera com a bateria do Rotary e o projeto fosse do caralho, claramente, e aquilo ia me impactar positivamente, né? A Paty, ela tava dando um exemplo, a Patrícia Cunha dá um exemplo agora, na dica que eu vou usar agora, porque foi o exemplo que ela deu, de um clube que fez um projeto que era um jantar às cegas, para promover um pouco do que os deficientes visuais eles passam, né? É um projeto, foi um projeto de finanças, né? É um projeto de finanças, mas olha o impacto da imagem pública que isso tem, entendeu? Do que o Rotary vem desenvolvendo e vem criando. E aí, quando você começa a entender um pouco mais disso, você fica numa ânsia, que é a ânsia que eu tenho hoje, de tentar explicar para as pessoas que o imagem pública não é só fazer publicação no Facebook ou no Instagram, ou fazer um vídeo e dar risada, ou fazer um podcast que pode estar fazendo. Ele tem que levar conteúdo, e ele tem que levar conteúdo sério e que não fuja dos princípios, dos valores totais, da prova quadro e tudo mais. Acho que é isso.
E caso alguém tenha mais interesse em imagem pública, perguntar isso que o Pedro disse, imagem pública não é só postar arte no Instagram, tem o projeto do distrito, né? Que é o que ele já citou, que é o Cranberry is the New Black. Então, tá na página do distrito, aí 4571, fica aí a recomendação, que inclusive o Pedro está lá ajudando a montar esse projeto. Mas, ô Pedro, eu só queria deixar um adendo que eu achei interessante que você falou, tal, que foi pra essa parte da propaganda, e é uma coisa muito real. O que acontece? Existe publicidade e propaganda, e existe marketing, e a publicidade, só pra deixar mesmo, que eu acho que é interessante, porque eu já passei por isso também. Por exemplo, você falou que você mexia bem, você mandava bem, mas na hora de desenhar, você era, tipo, parecia que você era uma criança. E tem muito, tipo... É, porque a propaganda em si, a publicidade propaganda, ela é muito voltada para quem tem veia artística. E para quem vai, de fato, conseguir pegar ali, fazer um desenho, ter um... Né? E para quem não... E o marketing não. O marketing é mais essa parte estratégica. Mas, então, só para deixar isso mesmo. Que talvez, tipo, que às vezes falta muito isso. Né? Que às vezes falta essa orientação. Sim. E tal. Mas,
Vini, deixa eu só pegar esse gancho rapidão. Isso daí é muito verdade, tá? É um curso da minha comunicação. Meu bacharelado é em comunicação social. Meu curso é comunicação social. Isso é muito legal, porque isso engloba desde jornalismo, artes, PP, PMK e tal, né? E faz muito sentido, porque o que despertou meu interesse desde o começo foi o marketing. Eu queria trabalhar com marketing. Beleza, aí no meio do caminho eu fui aprendendo mais e tudo mais. E hoje o que eu trabalho, né, apesar de não ser uma agência e tudo mais etc., tem um viés mercadológico ainda. Porque o marketing é o estudo do mercado. As pessoas, elas acham que o marketing também é ficar vendendo produto, internet e tal.
Marketing é propaganda.
É, não é. É estudo do mercado. E quando você estuda o bem de consumo, como as pessoas consomem, como você consegue engajar, influenciar as pessoas, você está estudando marketing. É isso, Vini, pode falar, foi mal.
Não, é muito disso mesmo. Ai, então, não, mas o que eu ia perguntar, assim, você passou por todos esses cargos e tal, imagem pública, e você foi explorando aí, e como que você acredita que isso influenciou você na sua carreira? Tipo, o que você faz hoje, você acredita muito que o que você faz hoje tem correlação, onde você chegou hoje, tem correlação com o Rotaract na sua vida?
Tem. A gente chegou a conversar já sobre isso, né, Vini? Pessoalmente, a gente é amigo de... Eu sou uma das poucas pessoas no mundo que posso dizer que eu sei... que eu me encontrei no que eu gosto, sabe? De fazer. E foi um acréscimo. Enquanto eu não conhecia o Rotaract, eu sempre bati a cabeça. Porque tudo que eu fazia, você parecia que eu tava enganando as pessoas. Era um fato, né? E na área de vendas, isso era muito comum. Então, eu vendi muita coisa, curso e tudo mais. E parecia, no fim do dia, que você... Até mesmo as suas abordagens, não se preocupando verdadeiramente com aquela outra pessoa. Era pra trazer dinheiro pra casa. É isso, entendeu? E quando eu conheci o Rotaract, algo dentro de mim se silenciou, que foi aquele desejo de fazer o bem, de ter voz, de ser líder, de estar na frente, de ajudar, de bater, de trabalhar, sabe? Nesse lance. Que era algo que pra mim eu sempre busquei nos trabalhos, tanto que eu me desengajava muito rápido, porque tudo que eu fazia no trabalho, quando eu trabalhava com esse tipo de comércio e tudo mais, me parecia sem propósito. E quando veio o Rotaract, eu encontrei o propósito, né? E aí me permitiu, beleza, agora que eu tenho propósito, eu posso fazer algo que faça sentido e entregue resultado para as pessoas. E aí eu me encontrei na educação. Então, no meio disso tudo, né, eu já estava me caminhando para a educação, eu fui para a educação de verdade e conhecer mais sobre o quanto que eu poderia causar impacto social nas pessoas, de todas as formas. Porque por mais que eu ganhe dinheiro no fim do dia, quando for ser um profissional, for estar na frente do segundo setor e não do terceiro setor, né, tudo que eu faço tem um impacto que... Eu causo um impacto social em cima daquilo, sabe? Seja um professor que eu falo, que eu começo a ajudar um pouco sobre a vida daquele aluno, do que vai acontecer, ou seja, quando hoje, por exemplo, que eu ajudo escolas a focarem, né, no que elas realmente são boas, que é o pedagógico. Então eu cuido da parte financeira delas, por exemplo. Então, anyway, eu acho que isso que fez com que me trouxesse pra isso, né? Eu acho que é o paralelo que eu dou, né? Era uma janelinha que precisava ser fechada.
Não. Eu acho que, por exemplo, você mesmo disse que você chegou a dar aula quando você... E aí você acabou tendo, eu acho que se você gostava, mesmo sendo criança, não entendendo muito como que é todo esse mundo e como funciona tudo isso, eu acho que faz até um certo sentido, porque, além do mais, lá atrás você já tá com isso. Mas, enfim... eu acho que agora a gente pode falar um pouco da sua trajetória, a gente já falou um pouco, mas... E vamos lá, você já conhece? Então,
me surpreendo.
conta pra esse Brasilzão de meu Deus aí, que ouve o nosso podcast com muito carinho. Conta pra gente um projeto, seu primeiro projeto e um projeto que marcou aí sua vida durante esse período.
Primeiro projeto que eu participei foi o aulão do Enem. Eu recém chegado no clube, não tinha sido ainda, né? Mas isso pouco importa para quem quer trabalhar, né? E eu fui num colégio que ficava na Zona Norte de São José. Para quem não sabe, era um lugar muito afastado, mas era um colégio muito bonito e novo. Eu não conhecia o projeto, então o projeto eu não participei do planejamento do projeto, eu participei só da execução, né? A gente fez um aulão do Enem, né? Mas depois eu descobri que o contexto do projeto ele era muito maior, na verdade. O Santana participou de um Rila, e eu não era associado nessa época, nem conheci o Rotaract, nessa escola. E perceberam que tinha espaço para um preparatório de Enem, mas como estava muito em cima da hora, resolveram fazer um aulão. Então trouxemos professores de colégios privados caríssimos, por exemplo, para poder dar aula para essa comunidade, para esses alunos. Teve uma adesão bem legal, e esse projeto ele foi o primeiro que eu participei. Eu ajudei na parte da estrutura, muito da estrutura e tudo mais, de ajudar com lanche, essas coisas, carregar para cima e para baixo, tal, tal, tal. Foi bem legal mesmo. E o projeto, ele aconteceu num dia, acho que foi uma tarde, na verdade, não é? Não sei se foi manhã e tarde, acho que foi só tarde. O projeto depois me corrigir. Que foi numa sala onde os alunos. E até então a galera ainda tinha ficado, porra, mas foi tão pouca gente, né? Sei lá, tinha 20 pessoas, 15 pessoas, não é só. De uma escola inteira que era o estimado. Mas quando acabou, passaram uma folhinha para escreverem o que foi legal, o que foi ruim e tudo mais. E você vê que aquilo causou um impacto e realmente mudou a percepção dessas pessoas que nem tinham ideia do que era vestibular, assim, vamos dizer. Sabe, vou fazer por fazer ou para que eu vou fazer se isso tá longe da minha realidade? Hoje, gente, para vocês que escutam aí, pode parecer muito, muito, muito simples pra gente, né? Ah, vamos estudar, fazer um vestibular para passar na faculdade, e estudar, e trabalhar, e papapá, que essa é a minha vida. Mas para muita gente, elas não têm essa opção, porque elas não sabem que existe essa opção, né? Parece idiota, mas não é. Tem pessoas que realmente não fazem ideia do que elas podem. Então, quando ela vê um engenheiro lá, vê tipo Jader, vê a pessoa que fala lá na frente, a professora, falando da realidade. Esses dias eles levaram o depoimento de um menino que também quer estudar na habilidade social e tudo mais. Eles começam a acreditar que eles podem, e no fundo eles podem. Então, isso pra mim foi bizarro, assim. Foi, tipo, incrível. Foi meu primeiro projeto. Aí, bicho, não tem como você sair de um clube que faz um projeto assim, né? E outra pergunta que você fez foi o projeto que mais me marcou, né?
Não, só aproveitando esse ponto que você falou do aulão do Enem, tem gente que não tem escolha e, de fato, assim, não só, tipo, não tem escolha de faculdade, né? Não tem esse poder de escolher querer fazer uma faculdade, mas poder de escolher estudar. Eu acho que hoje, graças a Deus, a gente tem poucos, tipo, menor do que era antes, mas ainda tem casos de pessoas que não sabem o que é estudo, não sabem a necessidade, que simplesmente vai cresceu com essa ideia, né, de tipo, ó, é só, tipo, você tem que trabalhar e já era.
Exatamente.
Mas conta aí o projeto.
Cara, o projeto que mais me marcou... Cara, posso contar alguns, eu vou contando e vou lembrando. Gente, disso. O projeto
que me marcou... A Jennifer é meu já. A Jennifer tá me substituindo.
Ah, a Jennifer nem deu risada. Vai lá,
Jennifer. Oi, gente.
Cara, difícil a gente competir com a novela, velho.
É, muito difícil. Um projeto que começou a me marcar finanças para ir. Apesar de ter muitos projetos de comunidade que me marcaram, que eu vou chegar neles, esse projeto de finanças foi lindo, porque foi a lojinha da inspiração. A gente começou a fazer copos para vender e tudo mais, algumas outras coisas, e a gente virou referência no que a gente estava fazendo. Então, o impacto profissional que isso teve foi muito grande. As pessoas me procuravam.
Inclusive, boatos de que a lojinha da inspiração vai voltar, hein?
Esperança? Tem esperança da lojinha da inspiração?
Esperança é a última que morre, Pedro.
E foi incrível, velho. E nesse meio desse projeto teve um pay que foi coisa de cinema. Aonde, beleza, e agora que a gente, como é que a gente vai engajar os associados nisso? Fazendo eles sentirem parte. Então, foi um projeto, acho que o Jader poderia mostrar, foi muito legal. Onde a gente fazia comerciais pra vender esses copos e tudo mais. Foi bem legal. Mais projetos que me marcou. Eu tô pensando em um aqui em especial, então eu vou falar assim na timeline. O Power Woman, parte 1. O nosso clube, ele sempre foi... Ele sempre não, né? Mas desde que ele foi muito mais feminino. A gente tinha muito mais pessoas do gênero feminino, né? No clube. E isso fez com que a galera aprendesse muito com isso. E uma das pessoas que era do nosso clube, a Monique, abraço Monique, beijo, maravilhosa. A Moniquinha, ela era muito engajada nos movimentos sociais feministas, tá? E era algo que eu confesso que quando eu fui começar a entender sobre isso, eu só ouvia falar, eu tinha um preconceito muito grande, né? Então ela conseguiu desmistificar tudo isso com a presença dela, e no Power Woman a gente chegou no momento onde uma profissional e uma pessoa do movimento pôde contar um pouco mais pra gente da ótica. E eu, como pai de menina e tudo mais, aquela coisa toda, me emocionei, tipo, horrores e tal, com tudo que tava acontecendo. E hoje eu luto bastante pela causa, assim, apesar de não ser meu lugar de fala, mas eu acho que a gente faz o que é o mínimo, né? Então, é um pouco disso. Foi lindo demais o projeto, que é um projeto de internos também, né? Comunidade, cara, eu vou citar dois projetos que mexeram bastante comigo. O primeiro foi do LAR, a gente visitou alguns asilos, isso foi uma ação, na verdade. Assim que eu entrei, a gente foi algumas vezes, aliás, que a cidade era um asilo privado, mas que era bem bonitinho, que atendia poucos velhinhos. E a gente passava o dia com eles à tarde, aquilo era lindo demais. Era muito legal. A gente fazia música. Eu lembro do Turco tocando violão lá e tal. Era tipo, bizarro, cara. Era incrível. E aqueles velhinhos tinham um pouquinho de felicidade. E mesmo aqueles velhinhos que às vezes não podiam falar, né? Tipo, que tinham dificuldade de motor e tudo mais, ou andavam de cadeira de rodas. E tinham histórias muito tristes nesse meio do caminho, né? Tinha um do cara, tipo, a mulher andava de cadeira de roda, mas e tinha só, tipo, metade da cabeça, quase. E aí, quando alguém perguntou pra ela, perguntou, a moça do asilo informou pra gente, tipo, o vizinho entrou na casa e bateu nela e acabou com a cabeça dela, deixou ela paralítica e tudo mais. E hoje ela vivia lá, tá ligado? E aí, se você vê que existe essa realidade, você começa a olhar o mundo de outra forma. Então, isso é muito importante acontecer, né? O outro evento de comunidades que foi muito legal, já isso foi na minha gestão, aliás, foi o Cinema com Amor, onde a gente levou um pouquinho de carinho e passamos Mazzaropi num telão para um asilo lá aqui em São José. Lá em São José, na verdade, eu tô em São Bernardo. E foi muito legal o engajamento dos velhinhos, né? Então, os CEAs do clube, foi o primeiro projeto do Vinícius que fez com a gente, aliás. Eu lembro disso. Ele foi de biquinha lá e tal. E a gente levou o marido.
Foi o primeiro da Laura também, não foi?
Foi? Foi o primeiro da Laura. A gente levou, mas você era convidado. Né? Era após a primeira e única reunião de convidados. A gente levou o namorado de uma amiga, sei lá, de uma associada, e ele toca muito bem. E aí ele começou a tocar, ele tocava música antiga, os velhinhos se emocionavam. A Dona Maria, porra, foi lindo demais mesmo, assim. E tu via as histórias, né, que contam, né? Alguns daqueles, apesar de ser, ele é um lar, né? Você não pode falar de asilo mais hoje. Então, aquela apesar de ser um lar, ele só tem um velhinho que pode ser na rua, o restante todos os outros não podem. Então, imagina o que é viver, hoje a gente pode imaginar, isso que é legal, essa reflexão, o que é viver sem você poder sair na rua? Sem você poder ter o direito de ir e vir, ou sem você sair pra comer, ou sem você poder, pra, sei lá, ir na pracinha, tentar acompanhado de alguém, tá ligado? É um negócio que beira o absurdo, mas que chega numa parte da vida que isso é necessário, talvez. E as pessoas, muitas vezes, pela família, não tem como ter um cuidado e tal, eles são muito bem acolhidos por alguns lares, como esses dois que eu citei, e isso tem um impacto muito grande também na nossa caráter de seres humanos, isso que o Atarak faz pra gente. Ainda em projetos de comunidades, eu sou apaixonado pelos Rilas que a gente faz. O Rila no Marcelena, porra, não tenho. Não, é formidável, assim. Já fez 2, 3 Rilas. Participou, né, junto com o nosso Rotary padrinho. De 2, 3 Rilas, Colégio Marcelena. No último tive até a oportunidade de palestrar lá. E foi incrível, porque é um colégio numa região de vulnerabilidade social. Imagine São Paulo, que todo mundo conhece, um colégio na Cracolândia, é isso, tá ligado? Onde, tipo, tudo desmorona, as famílias desmoronam ali do lado, e ter algo assim, sabe? Então, foi incrível, a gente realmente fez a diferença por lá, e você via aquelas crianças e a oportunidade que elas tinham, e elas começavam a acreditar que elas poderiam, que elas podiam, né, que elas podem, né? Tanto que de lá saiu o Chris Epto, que hoje é nosso associado, que foi intercambista. Ele foi intercambista financiado pelo Rotary. O Rotary pagou para ele ser intercambista. Hoje ele é estudante, estuda na Unifesp e tal. É, você mostra e abre novas oportunidades, assim. E, mano, não tem muito o que dizer quanto a isso, né? Todos esses tipos de trabalho, eles mexem muito com a gente, né? Quando eu falo muito de comunidades e do impacto que a gente causa na comunidade, né? Esses acho que foram os três projetos que mais impactaram mesmo. Por estar dentro dos projetos e ver aquelas crianças falando, cara, foi surreal, assim.
E agora nos conte um evento que te marcou.
A DIC. Não sei. Eu falei a DIC, mas...
Falei porque veio.
Eu falei porque foi o primeiro. Meu primeiro evento foi a DIC em Capaba. E foi lá que eu comecei a ter noção da proporção de tudo. O que é clichê que todo mundo já falou no cast, então não vou falar disso, não. Mas a Dicker da Magia foi lindo, porque foi minha Dicker como presidente, onde fui treinado como presidente, os treinamentos foram lindos. E foi um projeto, e foi uma das primeiras vezes que a gente... Não uma das primeiras, mas a gente teve um bom número de associados do Santana nesse evento. Foi muito legal. Foi lá em Resende, cara, e foi, tipo, muito, muito divertido. Outro evento que me marcou muito foi a Codirc de Caraguá de 2017-18. Codirc de Caraguá foi lindíssima porque eles resolveram fazer uma colaborativa, eles convidaram algumas pessoas, então eu pude participar e fui tesoureiro daquele evento também, tesouraria imagem pública do evento também, se eu não me engano. Anyway, mas foi, tipo, foi lindo, assim, porque a gente teve a oportunidade de... A gente tem mais pessoas que não teriam essa oportunidade se não fosse aberto por um clube terceiro, né? Que era até a nossa ideia quando a gente pensou aqui. Mas, basicamente, a Caraguá foi sediar e ele tinha as pessoas do distrito para ajudar. E essa multicomissão fez com que as pessoas pudessem ter a oportunidade de se desenvolver. E, velho... um monte de dinheiro na conta entrando e você não sabe de onde vem, pra onde vai, pra onde que vai, e prestação de contas, e comprar isso, e comprar aquilo, e não sei o que, e nossa, pelo menos essa foi a minha experiência, né? O Jader participou dessa organização também, a Natália, na época e tal, das festas, a Mari, né, da organização das festas, da festa que não rolou, então foi, tipo, um monte de coisinha, assim, que me marcou muito em relação ao evento. E um evento onde eu pude ver o tamanho do... Eita, travou, né? Um evento que eu pude ver um pouco mais o tamanho de Rotary, de Rotaract, foi o Instituto Rotary, que foi o Encontro Nacional da Juventude, né? Ou algo assim, que foi em Brasília. Na loucura, eu falei... E essa história foi... Porque, tipo, eu queria ir, mas sabe aquele, tipo, eu quero ir, e foda-se, assim, e a gente não liga muito. Tipo, quero ir, mas eu não vou correr atrás disso. Porque eu não tenho dinheiro, anyway. E porque é dia de semana, tipo, era final de semana, mas, tipo, era no meio do ano, assim. Nem lembro quanto foi no começo de gestão. Acho que em julho, enfim. Aí o agosto. E aí a Débora.
Sério.
Não, duas. É que eu não lembro quem que mandou, mas alguém mandou no grupo, gente, tem passagem barata pra horário. Acho que foi a Débora. Passagem não sei o que barata lá no pra Brasília, saindo de São Paulo. Aí a Débora me chamou, ou eu vi e tal, e aí eu liguei pra Su. Na hora, peguei, bati o telefone. Sueli, quer fazer uma loucura? Ela falou, Pedro, o que você tá pensando? Assim, vamos virar hit,
né? Pega um Celta 2016, a garrafa de Cubaína e 3 quilos de carro.
Esse foi o meu argumento. Quer fazer... Ó, a gente vai então pra Brasília, e porque o valor tá tantos reais. Vamos? Ai, Pedro, não vou pensar, não dá tempo de pensar, vou perder a passagem. Vamos? Ai, Pedro, não sei o que. Pedro, vamos? Vamos, Su? Vamos. Então demorou, então vamos. Foi. Beleza, compramos, nós três. Eu, Ellen e a Dé. E aí a gente foi, na loucura. E foi tão loucura mesmo, porque eu fui... A gente foi na sexta, de madrugada, sábado de madrugada, e voltou na segunda de manhã. Tipo, muito de manhã. E aí a gente dormiu em casa, e meu pai levou a gente na rodoviária, no aeroporto, perdão. E foi a primeira vez que a Su andou de avião na vida. Foi muito emocionante, muita coisa emocionante. E foi muito legal, porque aí a gente foi, e a gente chegou, o evento começava às 8, a gente chegou tipo 7h20 em Brasília. de mal e tudo, a gente foi direto pro evento. De mal e tudo, morrendo de cansado de sono. E aí tu encontra a Fernanda, tu encontra a Theo, tu encontra a galerinha que tava lá também, tu encontra, sei lá, alguns amigos, né? Tipo, Jaque, sei, do distrito, mas também de fora do distrito e tal. E aí tudo se renova. Bizarro, assim, se renova. E o evento foi lindíssimo, assim. Assim, foi uma boa iniciativa, né? Então, as coisas que aconteceram durante o dia foi muito legal. Teve a oportunidade de conhecer uma cidade que eu não conhecia. E volto a dizer, eu amo viajar. Então, a Basílica e tal, a gente acabou... A Catedral, né? A gente foi na... Foi, a gente queria uma foto com o presidente do Rotary, o Maloney. E o presidente, vamos dizer assim, ele não quis descer lá com a juventude. Então, a gente foi atrás do presidente. Na missa. Aí chegou no final da missa, todo mundo tirando foto com o presidente. Tinha gente que não era rotariano tirando foto com o presidente na missa, porque não sabia quem era, só sabia que era famoso, né? Então a pessoa tirava foto, não, mas quem que é ele? Não, ele é presidente do Rotary e tal. Ai, que lindo e tal. Eu tirava foto com ele. E uma puta fila tirando foto com ele, a mulher dele, a gente tirou foto com ele. Ele não tirou foto com a gente, mas a gente tirou foto com ele. Tanto é que ele não tá olhando pra gente, nem pra câmera. Mas a gente super valeu, assim. O museu do JK e tal. Então, tipo, tudo isso acho que foi, faz parte do espetáculo. E o último evento, só pra fechar, que eu não posso deixar de citar, foi a conferência do governador de Caxias 17 e 18. Foi muito legal, cara. É, só que foi o evento que eu percebi que o dia não tem 24 horas, quando precisa não ter. Então, a gente sofreu um acidente, quase morreu. É, o Jader foi assaltado no começo do evento, horas e milhares de vezes. Vindo pra lá, né, na rodoviária. A gente entrou no ônibus, o ônibus foi dando pau o caminho inteiro e a gente todo feliz, acreditamos que não iria dar merda. E aí o ônibus bateu, tipo, era uma rotatória, ele não parou. É, enfim, né, acho que ninguém foi muito a fundo pra pegar, pra saber exatamente o que aconteceu, né? Mas veio uma carreta e bateu no ônibus e acabou com a cabine, tipo, destruiu a cabine assim, do ônibus. E as pessoas que estavam em pé, os interactiantes, principalmente fazendo baderna e tal, caíram, pessoas machucaram, assim, machucou muito. E o motorista, né? Na hora que eu abri, todo mundo ficou desesperado. E na hora que sei lá, desse momento me dá um senso de sou invencível. E que fez eu abrir a porta lá, e na hora que eu abri, eu vi que não tinha mais cabine, que o motorista estava tipo, meio que zonzo e desacordado, assim, no volante. Que foi bem bizarro. E é, isso eu acho que é bem marcante. Mas mesmo assim, esse foi um evento, tipo, muito foda, assim, muito legal. A gente chegou, todo mundo preocupado com a gente, desesperados e preocupados conosco. A gente chegou e curtimos o evento da mesma forma, a lojinha da Inspiração Sucesso lá. O evento, o governador, ele foi, o Chapaz na época, né, ele foi muito, muito solícito com a juventude. Então a gente ficou numa escola no pé do morro. É, pra gente não ter que andar, a gente alugava charrete e subia de cavalo. Era um negócio muito que assim, pra tomar banho não tinha chuveiro na escola, só tinha na quadra ginásio.
De esporte.
E o ginásio, exato, e o ginásio ele ficava tipo embaixo de um morro muito grande. Então, tipo, você descia, tomava banho, você não subisse de novo, você tava suado. Então, aí tipo, tinha esse gap aí. E por aí vai, e aí o Argonne no meio de algum eventinho lá que a gente teve no meio do caminho, né, na quadra, ele puxou e fez a gente relembrar que a gente poderia não estar lá naquele momento, pelo acidente e pela gravidade. Gente, depois vejam as fotos aí, talvez a foto pode ser a capa do negócio, mas o evento foi...
Não vai ser, né, Pedro?
Tá querendo manipular essas horas? É? Tá querendo manipular a capa essas horas?
É
interessante, porque tipo, as pessoas agem de formas diferentes, né? Quando acontece uma coisa assim, por algum motivo que ninguém nunca vai saber, porque o Pedro tirou foto da cabine destruída e mandou no grupo do distrito. Então, tipo assim, a galera não sabia o que tinha acontecido, Pedro, sabia que tinha batido. E de repente mostra.
Não foi eu, não foi eu.
O Pedro, ele ia digitar, ele digitou no WhatsApp. Digitou distrito, só que ele, na verdade, ele Atena, ele começou com D ali, aí tava distrito da Atena embaixo, aí ia mandar pro da Atena, não deu certo, mandou pro distrito.
Galera, não se preocupa não, olha como o ônibus ficou, e o ônibus destruído, quer dizer, ele focando na parte destruída do ônibus.
O ônibus quis virar um Transformer, galera, boa, O ônibus é um robot.
É que, assim, teve um acidente, a gente saiu, aí tiramos todo mundo do ônibus, carregamos. Os copos do Santana não quebraram nenhum, porque a gente faz copos de qualidade. É... Muito bom. É, descemos tudo e tudo mais. E a gente andou 1 quilômetro e pouco, 2 quilômetros, sei lá, até o posto de guarda. E a galera on fire, porque interactiano não tem limite, né? Então chegou lá, a galera jogou uma JBL.
Eu era interactiano nessa época.
Pois é, a gente jogou uma JBL e começou a tocar um funkão e dançando os funk, rebolando rápido no meio do posto de guarda, a Polícia Federal lá, a galera tremendo, a Cintia, tipo, tremendo muito. Tanto que eu fui responsável do ônibus depois do Interact, né? Porque a Cintia não tinha condições, ela teve que ir pro hospital. E, tipo, a galera, tipo, preocupada, a gente chorando. E a galera, foda-se, ei, vamos dançar aqui e tal. Foi muito engraçado isso. A foto não foi eu que tirei, mas foi eu que encaminhei, sim. Aí na hora que eu vi as fotos, tá, mandaram assim pra mim, aí eu tentei tranquilizar as pessoas, só que eu acho que essa maneira, né? Olha, a gente tá bem, gente, olha aqui, ó, tá vendo? Não tem mais essa parte, o motorista tá aqui aparecendo seu contato no chão, mas tá todo mundo bem. Ai, que bobeira.
Isso porque o motorista só arranhou um braço, só isso.
Não, o motorista, ele ficou meio zoadinho, né? Quem sofreu poucos arranhões foi a Cíntia. Na verdade, ela machucou, né? Mas quem... E a outra... Teve uma do Sul mesmo, que, do Interact. Que
sim, ficou a do Interact.
É. Mas foi isso, cara.
Tava,
então,
tava de pé, né? Tava de pé.
Ah, mas...
tava conseguindo levantar.
Tem mais que o quê, Chader?
Tava de pé.
Eu tava dormindo, coitado.
Pois é, né, acordou. Enfim, anyway, cara, esse foi um evento que me marcou muito, e foi um evento muito gostoso, a participação com todo mundo foi muito boa e tudo mais, apesar dos pesares. Então, acho que esses são os eventos que mais me marcaram. Ah, teve um evento, assim, eventos que me marcaram negativamente, foi engraçado. Dois momentos na outra conferência, que foi a de São Lourenço. A gente chegou, não tinha lugar pra ficar. Não tinha ônibus pra descer pra festa, né? E os ônibus fizeram um motim, falaram que não iam andar mais, e eles desligaram o carro. E a gente tentou negociar e não conseguia, então a gente teve que dormir na escola, lógico, a gente ia dormir lá. Só que a gente resolveu, não, eu vou pra festa mesmo assim. E a gente foi andando pra festa, tipo, e não era perto, assim. A gente andou uns 3 km e tudo mais, num frio absurdo. E a gente foi buscar cerveja com a Suelen de manhã. Então ficou isso aí também. A Suelen é a pessoa que cerveja às 5 horas da manhã. Se vocês quiserem fazer bullying com ela. E, mas assim, negativamente, porque eu passei bastante mal naquele. Porque. Bastante mal não, porque tava muito frio. Então eu acordava com uns ataques de frio, tipo, tremendo, e meu colchão desinflava. Então eu dormia. Aí o colchão ia desinflando. Na que chegava no chão, eu acordava, porque tava muito gelado. Aí eu acordava tremendo e enchia ele fora do negócio, colocava de novo. E foi assim, foi bem ruim. Foi um que o t-shirt ficou pra fora, aliás. Muito engraçado isso. E por fim, cara, nesse evento também, teve um rapazinho do Interact que passou mal. E aí ele teve uma convulsão lá, um ataque e tudo mais. E a gente foi socorrer ele, e de novo, entrar o Pedro Herói e tudo mais, né? Tipo, o Pedro que, tipo, não faz ideia do que tá fazendo, mas quer ajudar. E carreguei ele, tipo, junto no colchão. Só que eu acho que essa não foi a melhor ideia de se fazer, né? Tipo, tem uma pessoa doente, tipo, tremendo e tal, tendo uma crise no colchão. Talvez o ideal seja pegar essa pessoa e levar pro carro. Não, foi 6 pessoas, pegamos um colchão, cada um pegou no colchão e levamos o colchão pro carro. Chegou lá, o colchão mal cabia dentro do carro, né? Esse também foi um dos problemas aí. E a gente começou a discutir e tal, e tudo mais pra fazer e dar certo. E aí ficou muito frustrado. Eu lembro da Helena lá, bastante preocupada, né, nessa ocasião. Então isso foi também bem marcante, para o bem e para o mal. Mas os outros foram para o bem mesmo.
Então esse foi o seu perrengue? Você já adiantou?
Ah, você quer...
Não, mas isso não é perrengue. Corta isso esse, não é perrengue. Então. Isso não é perrengue.
Qual que é o seu perrengue?
É normal, pô. É mal de evento isso aí.
Vai lá.
Padrão. Então conta aí. Até agora você já contou os seus eventos. Os eventos marcaram positivo, negativo. Os eventos marcaram o projeto. Mas ficou faltando aquele momento.
Agora é hora de alegria. É hora das videocacetadas.
clone.
Aquele momento que é o momento do perrengue, o momento de você revelar o seu outro lado, o lado que você se ferra.
Ai, meu Deus. Vocês querem contar meus perrengues? Pode contar, você sabe.
Não, pode contar pra você.
Cara, esse perrengue do acidente foi, tipo, que eu considerei mais marcante do que o perrengue, porque o dia foi lindo, apesar disso. Mas, cara, perrengue, velho. Teve uma certa vez aí, um tempo, a gente resolveu ir na posse, eu não acho que era feito posse de Guará, foi esse ano. De Guararema, perdão. Guará, nem...
Nossa senhora, esse dia, meu Deus do céu.
Aí beleza, a gente foi na posse de Guará e tal, e felizão, top! E, é domingo, né, as posses deles são domingo, e eu trabalhava cedo na segunda, e... Anyway, eu tinha umas situações aí que eu tinha que ser em casa e tal, minha filha também, na época da minha filha, não tava comigo. E eu fui no evento. Chegamos lá, foi super legal. Acho que o Jader tava, né, Jader? A Jennifer tava também, se não me engano.
Tava.
E aí foi legal, cara. Tipo, lindo e tudo mais. Beleza. Então vamos embora. Eu tinha um Peugeot 307, 1.6. O apelido dele era Petróleo. Sei lá, porque ele só consumia. Não era esse apelido aí. Mas tipo, ele era beberrão pra caramba e tal. Falei, ok. E aí aí beleza, a gente foi embora. Aí na hora que eu fui bater a chave, eu falei, gente, tem um problema. Com isso aqui de gasolina que a gente não chega em São José não, a gente precisa de um posto. Tá bom, vamos abastecer. E aí beleza, a gente foi procurar posto. Todos os postos da cidade fecham às 8 horas, porque a cidade é minúscula. E não tinha posto na cidade pra abastecer. E a gente começou a ficar, tipo, a gente pensou, por quê? Porque o Rotaractiano é um bicho inteligente, né? Qual que seria a solução mais óbvia? Não sei. Por que a gente tenta, sei lá, procurar o dono do posto na cidade, pedir pra ele abrir, por favor? Não sei. A gente pensou, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos pegar... Meu carro tava na frente da polícia, do estacionamento da polícia. Vamos pegar um outro carro aqui e vamos passar gasolina de um carro pro outro, que vai dar certo. E aí o Vinícius, que era presidente de Guararema, né, da deputada, ele foi chupar a mangueira com a gasolina e começou a engolir gasolina começou a dar merda e as pessoas começaram a entrar em desespero. E aí no fim do dia não conseguiu e não tinha o que fazer. E aí o Nicolas estava nesse evento, e ele tinha acabado de começar a dirigir, ele tinha medo de dirigir, muito medo. E aí ele ia comigo, tipo, seguindo, sei lá, alguma coisa assim. E aí, tipo, ele não podia ir embora também, porque como é que ele ia me seguir, né? Se eu tava sem gasolina. E aí, nossa, foi tipo um horror, assim. Aí no fim a gente decidiu que a gente ia buscar gasolina em Jacareí. Então pegamos o Nicolas, foi eu e o Nicolas, pegamos o carro do Nicolas e fomos lá abastecer o carro e tal. Jacareí. É, eu, o Nicolas e o Richard, porque, beleza, não se vende gasolina em negocinho separado, né? No garrafa de 2 litros, pelo menos não deveria, alguns lugares até vendem. Então a gente teve que ir lá na casa do Richard em Jacareí, pegar um galãozinho de gasolina, depois ir pegar, comprar combustível, não sei o quê, e voltar pra lá. Tudo isso porque eu queria ir embora, porque eu precisava... minha filha tava sozinha, né, com a avó. Então eu precisava levar, tipo, chegar em, sei lá, 40 minutos, uma hora. E demorou umas 4. Umas 3, 4 horas.
E isso já era 2 horas da manhã.
É, tem esse detalhe aí, né?
Pequeno detalhe.
Ai, ai.
Oi, Ivan, pode olhar minha filha até as 10 e chega 3 horas da manhã.
Exatamente.
Perdendo o gasolina.
Frio, louco. Aquele frio de beira de rio, que lá é uma beira de rio. Mano, é muito frio, velho. Muito frio. Cê é louco, pai. Nossa senhora. Ai, ai. Cara, outros perrengues, não sei. Já,
acho que tá bom, né?
Tá bom?
Não, acho que tá tranquilo, essa é a maneira.
Tá já bom. Deu 1h30, pô.
Sério?
Uau. Caramba.
Não foi tão rápido. Mas tá bom. Cara, é isso. Aí fica seu critério aí.
Com os perrengues, o Jader quer falar alguma coisa?
Não falta o que o Rotaract significa pra você.
Era isso que eu ia
pensar. Calma, antes eu tenho uma pergunta.
Ai, meu Deus.
Você fala. Você é presidente nessa gestão agora, mais precisamente até 11h59 do dia 30 de junho. Sim, eu estou contando.
Agora? Mas quando acabar, você não vai estar ansioso, não.
É. Exatamente. E eu acredito que, tipo, a sua gestão, ela marcou bastante a história de Santana. Porque a gente saiu de 5 associados.
E agora tá uma bosta.
E estamos...
Aí ela fala isso e acaba comigo. Desculpa, gente, por falar.
E, tipo, sua gestão começou com a gente tendo 5 associados e agora estamos rumo a 20 já. Alô, Bruna? E eu queria que você contasse um pouco sobre o que te marcou nessa gestão, nessa sua gestão como presidente, e quais foram as suas maiores dificuldades.
Boa, vamos lá. Ah, cara, tipo, o que me marcou o companheirismo, tá? Isso que marcou. Marcou porque agora a gente descobriu um novo meio de ter associado, e é o meio que é quando você traz um associado feliz, porque todos os associados, eles estão felizes, né? Apesar dos momentos de indignação e de raiva, de... eles estão alegres, e quanto que a gente é um grupo de amigos que realmente faz sentido e que a gente é muito forte com isso, né? Então eu posso citar alguns momentos que foram, tipo, cruciais para que isso acontecesse, né? No dia que a Laura chegou, isso é bem marcante, né? Vamos passar pela Bia, tá? A Beatriz, ela era do Léo Corrente, não é brincadeira, né? A gente nem lá nem serve pra concorrente, brincadeira. A Léo e tudo mais, e aí ela tava frequentando o seu chat, né? Mas ela é muito sonhada, faculdade, fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. E quando foi começar a gestão, ela virou pra mim no dia que ela ia tomar posse em julho, né? E ela virou em junho, mais um pouquinho. Ela virou pra mim: Pedro, eu acho que eu não quero tomar posse. Eu falei: não, eu conversei com minha mãe e eu acho que não faz sentido tomar posse, não quero e tal. Por quê? Porque eu quero estudar, eu quero passar no vestibular, eu quero isso, eu quero aquilo e tudo mais. E a Bia era muito recatada, assim, recatada, mas reservada. Ela chegou aí pra gente num evento, mas ela enfim, ela tentava participar, tentava interagir, mas ela era sempre mais no cantinho dela. Tanto que pouca gente lembra dela naquele evento lá de São Lourenço, né? Do negócio. E aí ela veio conversar e aí eu virei pra fazer o seguinte. Primeiro, o Rotaract não serve pra isso. O Rotaract serve pra desenvolver. E é se desenvolver até o momento que você tá. E mesmo que você saia, mesmo que você passe no vestibular, ninguém aqui vai ficar chorando pra você ficar aí. Não fazer isso, não é isso esse é o sentido de Rotaract. Rotaract é desenvolvimento. Então, se para você faz sentido você passar no vestibular e estudar fora, a gente vai fazer mais do que isso. A gente vai te ajudar a encontrar um clube lá, te ajudar a encontrar amigos lá, te ajudar a ser especial por lá. Acabou que a Bia acabou ela ficando e ela se tornou uma das pessoas, uma das pessoas chaves da gestão, porque ela tem uma energia incrível e leva a gente para cima e para baixo, né? Em tudo que a gente faz. Hoje ela mudou muito. Tanto que eu tive a oportunidade de conversar aqui, ó, informações aí, com a mãe dela no ano que a gente passou junto. Esse é um outro ponto também, né? A gente passou o ano novo junto. Foi a primeira vez que eu passei o ano novo, depois de 10 anos, longe da minha família, né? Então, eu tive o prazer de passar com uma segunda família de verdade. E a Bia tava lá. Foi, aliás, na casa da Bia, né? Dos pais da Bia lá, da família da Bia. E quando a gente tava na praia, todo mundo saiu e ficou eu, o padrasto da Bia e a mãe da Bia. E eles contaram quanto que a Beatriz se desenvolveu também em casa, também como, sabe, responsabilidade e tudo mais depois do contact. E isso me marcou muito. Além de tudo isso, teve a Laura. A Laura, ela chegou no Santana forçada pelo pai, praticamente, o Manuel. E a ideia era tentar fazer algo leve. Então, eu sempre virei pra ela e falei que leve, leve, leve. E tanto bate até que fura, né? Ela insistiu tanto naquilo, né? O pai dela levando ela, que certo dia ela convidou uma amiga, que era a Micaela. Eles foram até o portão e a Mica tava indo embora. E eu fui no portão receber a Laura. Falei: Laura, vamos lá. Aí a Mica: ah, eu sou a Mica, não sei o que e tal, que a Mica adora falar, né? E aí a Laura, eu lembro dessa cena até hoje. Aí a Laura falou assim: não, você quer participar? Participa com a gente, lê pra ela e tal. E a Laura: participa, se você não quiser, não precisa, tá? Pelo amor de Deus, se você não quiser, não precisa. Olha, Micaela, você não precisa. Não, mas eu quero. Não, Micaela, você não precisa, tá? Tipo, a Laura ficou muito receosa. E a Mica chegou e destruiu. Você vê que, tipo, ela é à frente do seu tempo. Ela é um anão, na verdade, né? Então, ela tinha 17 anos nessa época, e aí outra coisa que marcou, a gente começou a fazer companheirismos porque a gente se gosta, e não era planejado, vamos fazer na semana que, sei lá, de comemoração de final do ano, não, as pessoas simplesmente elas se reuniam porque elas queriam estar perto umas das outras, então a gente saía de lá e ia todo mundo comer no restaurante japonês de comida duvidosa ou no que tinha aquilo barato, ia um pouco e de uma galera. Aí depois saíam de lá, a gente ia fazer outra coisa. Mano, eu passei mais tempo esse ano com o Jader do que com meus pais, tá ligado? Era um negócio que é bizarro. E rolou muito isso. Tanto que na festa da Micaela de 18 anos, o que uma menina que faz 18 anos geralmente quer ganhar? Sei lá.
Corsa 2009.
Foi tomar posse, né? Então, ela foi empossada no dia do aniversário dela. Foi um pouco antes do meu aniversário, acho que foi dia 10 de agosto.
7 de dezembro.
7 de dezembro, boa. Empossada na casa dela, no aniversário dela, com os amigos dela. Isso foi de um orgulho extremo, porque a gente parou tudo que tá fazendo. Aí, gente, só lembrando, a gente é maior de idade, a gente pode tomar cerveja. E a gente bebeu muita cerveja naquele dia. E eu fui, eu falando inglês com um indiano, a gente montou uma mesa, a Toninha, né, maravilhosa, a gente montou uma mesa de trabalho no hall do apartamento dela e deu posse pra ela e fez uma cerimônia de verdade, por mais que eu tava soluçando, falando, porque eu já tava, tipo, um pouco alterado. Então foi, tipo, engraçado, né? Sobre o Lemon, a Micaela e tal. E a gente deu posse pra ela. E foi um momento de extrema felicidade pra ela e pra gente, porque fica marcado, né? Então a gente fez a diferença, ela queria estar lá. Esses foram só alguns dos momentos que eu posso citar, tipo, que isso foi, tipo, incrível, né? De você sentir orgulho de uma pessoa. A Jennifer, ela ganhou então de presidente por pouquinho, né? Do Diniz, que também foi, que é o Rotractiano de destaque desse ano, né, segundo eleito pelos associados do Santana. E nessa eleição, cara, foi pau a pau, foi acirradíssimo, e eu tava muito tranquilo com quem ganhasse. Isso é muito legal, você ter, tipo, extremamente confiança nas pessoas que vão te assumir ali, que vão dar continuidade no trabalho que começou lá atrás. Acho que é um trabalho, lógico, começou com vários presidentes, mas eu acho que tem uma cadência de continuidade entre a Natália e Jader e eu, e agora a Jennifer. Então, cara, foi lindo, cara. E a gente comemorando, todo mundo comemorando a vitória dela, seja quem votou nela ou quem não votou. E a galera jogando. Eu comprei um champanhe e a gente abriu o champanhe. Ah, foi muito bonito. E não me canso de me surpreender, assim, porque no começo da gestão a gente teve uma baixa de associados bizarra. A gente tinha 7 associados e foi pra 5, tá ligado? E aí, nesses 5 associados que a gente tinha, se transformaram em 20, né? Vai se transformar em 20, em 19/20 agora. E com uma perca só, né? Depois que o ano rotário começou e que essas duas pessoas saíram da gestão, a gente só perdeu uma. E essas duas pessoas saíram da gestão e elas continuam sendo nossas amigas, elas continuam sendo pessoas que a gente ama muito, e uma delas já voltou pro Rotaract. Num outro Rotaract, né? Por horário.
Duas delas.
Que já?
Não é? São duas pessoas que continuaram no Rotaract.
Quem?
A Mariana e o Gustavo, não, o Matheus.
Ah, não, sim, boa, tá. Então teve 3 pessoas que saíram, tava com a Michelle. É que o Matheus, ele foi uma história que veio depois também. Se destacou pra caramba e agora é presidente do Guará. Mas a Mari, né, e a Michelle, ela saiu. E foi um alívio muito grande poder saber que elas estavam conosco da mesma forma. Porque eu acho que a chave de virada que deixa muito gostoso é porque a gente sempre insistiu muito, né? A gente bateu muito na pessoa pra que ela fique... Bateu muito a ela.
Denúncia!
Violenta!
Agressão!
Eu era presidente, mas eu não sei de nada disso, não, hein?
O risco de a pessoa continuar no clube, tipo, a pessoa tá sofrendo, não sei o que, tá faltando, não sei o que, skate pirar. Por favor, fica. Aí a pessoa saía do grupo, a gente ia lá atrás. Nossa, aconteceu, fica, não sei o quê. E eu resolvi mudar um pouco isso. Acho que até chegou um pouco, porque muito de uma palestra que eu ouvi do Murilo lá no Abreu, da nossa DIRC, que mudou muito. Que foi, cara, foque nas pessoas que querem estar ali, né? Tem pessoa que não quer estar ali. E você fica insistindo nessa pessoa, você fica gastando energia no lugar errado. Não que elas não sejam pessoas incríveis, porque elas são, mas elas não estavam no momento. Estavam com um problema pessoal, talvez, que a gente não conseguia resolver naquele momento. A Mari estava com um problema de saúde que dificultava a vida dela em relação ao Rotaract. A gente não estava ajudando, a gente estava atrapalhando, porque ela era minha vice, ela tinha um monte de coisa, ela tinha cargo no distrito e tudo mais. Era algo que estava sendo um peso para ela e não estava sendo leve, como deve ser. Então, quando a gente resolveu isso, a coisa deslanchou. E foi isso. né? Então o foco era nas pessoas que iriam estar e mostrando o quanto que era bom. Não que a gente desistiu dos associados, mas que a gente entendeu o momento que eles estavam, né? Então, ao invés de ser aquele cara chato, a gente é compreensivo. E aí resolveu muita coisa, cara. Eu estive antes da quarentena, umas semanas antes da quarentena, eu estive com a Michelle, ela tá super bem. Eu estive com o Matheus, nem se fala, né? Tava fazendo clube, não sei o quê, todo bonito lá. E a Mari tá retomando a vida dela de react, né? Se encontrando e tal. E agora já melhor de saúde. Cara, isso é lindo, né? Isso é o que faz sentido. Então a gestão, ela me impactou muito por isso, né? Com certeza esse ano ele vai ser lembrado como um ano do DQA forte, mas o DQA forte em relação às amizades. Eu duvido muito, a gente criou um laço que não é um laço de ensino médio, sabe? Aquilo é amigo do cara no ensino médio, aí você sai ou fundamental, da escola, você sai de lá, você não lembra dele. A gente colheu coisas pra vida. O Vini, eu morei com o Vinícius, né? A menina Boto aí também, né, se envolveu aí com o Vini e tal, mas ela veio lá de Manaus, ela veio numa reunião de Rotary, ela achou muito pesado e chato, indicaram pra ela o Rotaract Santana, aí ela veio no Santana e ela se encontrou, e a gente é super amigo, né, tipo, todo mundo lá admira essa mulher. A Malu tinha voltado pra São José, ela já foi tudo no que poderia ser no Rotaract, né? E aí, quando ela veio pra cá, a gente abraçou ela pra caramba, pra ela continuar desde lá de Campinas, no Fórum Multi. A Tereza, amiga dela, super se destacou. A gente ama a TT, a Estelinha, no que ela faz, no que ela se desenvolve. A gente tem o Fábio, que o Diniz, por estar muito feliz, por estar muito alegre, por acreditar muito no projeto e no Santana, ele conseguiu trazer o Fábio, que trouxe a Zelda, que na época era namorada dele, que ainda estão no Rotaract, isso é muito legal, e puta projeto, desenvolvimento. O Jefferson é meu caso especial, porque o Jefferson, ele quase tomou posse junto comigo, né, no Santana. Ele não chegou a tomar posse comigo no Santana, mas ele já estava frequentando, então a gente entrou praticamente junto, e eu vi ele saindo, e eu vi o quanto ele se desenvolveu até se associar novamente. Né, ele foi na minha posse como presidente do Santana e do colégio do... Aqui em São José a gente tem o presidente dos presidentes, o representante dos presidentes e tal. De Rotaract Interact, né? E ele foi nessa posse porque ele sonhou que ele tinha que voltar, que ele tinha que continuar no clube e aquela coisa toda. E quando ele chegou, a gente fez uma cama para que as coisas fossem um pouco mais leves para ele, dado aos problemas e os desafios que ele tem durante o dia. A gente conseguiu desenvolver um plano que hoje ele é um associado ímpar, né? O cara que tá na equipe distrital, ele é um cara que se desenvolveu muito profissionalmente, ele é um cara que coordenou muitos projetos aqui internamente, tem muito a se desenvolver sim, mas é um cara incrível. O Val, ele veio e aí ele escolheu o Santana também, e hoje ele tá conosco, tipo, fortemente. A gente é amigo pessoal parece de longa data, assim, sabe? Tipo, de tomar vinho caro, porque ele veio de Portugal, então ele trouxe uns vinhos caros. Então ele traz vinho caro pra nós. Cara, foi isso, mano. Foi uma temporada de muita alegria, assim, pra mim. Acho que esse é o maior aprendizado que eu pude ter, e que eu acho que o Santana, ele vai continuar crescendo, mas ele vai continuar crescendo forte. E isso, eu tô muito feliz por isso. É isso.
Então, Pedro, você chegou a comentar esse negócio, tipo, das pessoas e tal, que a gente não tem o laço de amigos, né? Tipo, de ensino médio, né? E tal, que são laços muito fortes. E eu acho que, eu acredito muito nisso, porque quando a pessoa tá no ensino médio, é muito comum você perder as amizades, porque, tipo, as pessoas vão pra faculdade, elas formam ideias na faculdade, a cabeça forma, tipo, você vira adulto, né? Eu acho que no Rotaract, tipo, primeiro que a gente tem o objetivo em comum, que é o voluntariado não é pra qualquer um. Acho que tem que ter paixão por fazer isso. Então, começa por aí, que a gente já tem essa ideia, tipo, semelhante, tipo, todo mundo tá alinhado nessa ideia. E eu acho que quando uma pessoa decide, tipo, por conta própria, cara, eu vou fazer trabalho voluntariado, precisa muito de muita maturidade pra escolher fazer trabalho voluntário, mano, porque você vai lidar, tipo, você vai ter que assumir responsabilidade, entendeu? Mesmo sendo voluntariado e tal, tem que assumir responsabilidade. Então, Então eu acho que é muito disso, das pessoas elas serem mais exatamente por esse motivo que a gente tem os laços tão fortes, porque eu acredito que, assim, as pessoas elas estão crescendo ainda, mas elas estão se formando, assim, adultos melhores, sabe? Então não tem muito como fugir disso, não vai ter ninguém ali que vai, pô, vai mudar da água pro vinho, como acontece no ensino médio. Tem um amigo meu que, sei lá, ele era da pastoral e hoje contra a igreja, tá ligado? Então... vai acontecer algo tão extremo
e hoje eu tô caraca.
Hoje ele é agiota.
Ah, qual que é o brincadeira? Ai, eu concordo, velho. Acho que você tá coberto de razão.
Então é isso. Agora nos traga aí uma reflexão do que o Rotaract, assim, de maneira sucinta, porque o episódio tá bem extenso. O que significa Rotaract pra você?
Ah, Rotaract é o que a palavra diz, né? R de rato, A de amor, B de baixinho. Cara, o Rotaract é propósito, o Rotaract é entrega, o Rotaract é estar com quem você gosta, é conhecer pessoas que você já conhece há muito tempo, né? Então, você encontrar alguém que você nunca viu na sua vida, mas que ao mesmo tempo parece que você conhece essa pessoa há milhares de anos, né? E o Rotaract é a paixão por servir, por trabalhar, pra fazer um mundo melhor. Eu acho que é isso, cara. De fato é.
Emocionante. Jenny, Jada, tem alguma coisa lá? Tá,
não, estou chorando aqui.
Então acho que é isso, né? Acho que tá bom, já deu uma...
É hora de dar tchau?
Ah, acho que chegou a hora, né?
Tá chegando o carnaval, é hora de dar tchau.
Até o bot já foi embora. Até o bot já foi embora. Já foi.
Agradecimentinhos finais e bye bye, então...
É,
posso ir adiantar agora?
Pode adiantar e já se agradecer e dar tchau.
Ela falou já, mas ok.
Então.
Agradece aí,
gente. É porque eu não tô com fome. Nossa, isso é nada.
É isso, Pedro. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Por participar do nosso podcast. Você aí nunca participou. Mas é agradecer aí, primeiramente, por você estar topando contar sua história e, enfim, ter idealizado o projeto. Agradecer a Jenny que veio aí participar também, fazer uma palhinha. A Bia, que teve que ir embora, porque dá atenção pra tia dela. É sempre bom trazer histórias aí, era realmente o Pedro que faltava. Não vai ter meu episódio, porque eu não tenho tanta história quanto vocês, então não faz muito.
Não tem ainda, não tem ainda.
Exatamente.
Vai ser especial do...
Eu posso fazer um cast inteiro só falando de você no...
Vou fazer um especial de 100 episódios, vai ser uma história. Minha história é secreta, ninguém sabe. Mas eu acho que é isso. E... só as redes sociais não vão divulgar, porque a gente...
Pô, deixa eu me agradecer e despedir também.
Não, nem eu agradeci e despedi. Tá, sacanagem.
Manda ver.
Pode ir mesmo?
Okay, pode. Fica assim em casa.
É aquela, né, quando tá... não tem ninguém supervisionando, né? Dá bosta.
Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa.
Eu pensar que eu já vi uns vídeos da Jennifer cantando no computador dela.
A gente tem que baixar aquele vídeo
do projeto
e guardar pro episódio dela. Bom, mas então, né? Pô, cara, eu fiquei impressionado de você ainda estar chateado comigo e dando qualquer você de primeira. Mas é aquela, né? Eu acho que é começo de clube.
Eu até uma chateada comemos.
Sei, eu acho que. Eu acho que naquela época as coisas ainda não eram. A gente ainda não tinha essa mentalidade de dar responsabilidades para as pessoas assim de cara. Eu acho que foi uma coisa que foi vindo nessas gestões agora, assim, né? Depois da gestão da Natália. E é bem legal, cara, presenciar, assim, a sua trajetória na família Natália. Você é um cara que me irritou muito quando eu era presidente, porque você sempre chegava com um cargo novo. E eu ficava tipo, por que, cara? Não! Vai ser tesoureiro! E uma coisa que é muito legal, você tipo, sempre se predispõe, você tem que sempre estar disposto a ajudar as pessoas. E isso é muito maneiro, é muito espírito de rotaractiano mesmo. E é uma das grandes referências, não só no clube, mas no distrito e todas as pessoas que te conhecem. Você cativa muito. Isso é uma coisa muito legal de presenciar e é uma coisa muito maneira de estar perto. E é isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Espero te ver de novo no próximo episódio, porque é o seu trabalho.
Eu que agradeço vocês, mano, por... Enfim, por fazer esse, sei lá, beat pra eu gravar, meio a Jennifer convidou. É, cara, fico muito feliz. Eu acho que os depoimentos do Jader são muito valiosos, porque ele acompanhou toda a minha trajetória e vem acompanhando minha trajetória, né? E eu espero que a Jennifer voe aí no ano que vem também. Tamo todo mundo junto, porque nós é...
Pode,
nós
também
é...
espero.
Tamo aí. Obrigado, gente, por tudo.
Muito obrigado. Agora você pode sair, Craig.
Acabou! 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 Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! Coragem! Força!
Bad habits, back in jack, stacking fag packets in our jackets. Drinks come in plants and the drugs come in packets. Spilling cheap liquor on our Reebok classics. Giving boys that we don't like lip in a four-seater car, but we've squeezed in six. Eric's in our backseat, rolling a spliff. If we get pulled over, then we're all getting nicked bar. The blue lights just drove straight past us. Turn up the tunes and move the car faster. Crying inside, but we're all gonna laugh, cause none of us will ever learn. Everybody is a backseat preacher. P's and Q's placed through a blown out speaker. Sipping on a bottle of the cheapest tequila. Can you take the next turn? We're all jacked, the lads, we're all reckless. Couldn't care less if the oldest respect us. Didn't have a motive till these girls just text us. Now we're back in shots and sparking cigarettes up. Giving boys that we don't like grief. Six people in a car that has got four seats. Whoever's got the yokes better pass it to me. In a car full of smoke and we just seen the police bar. The blue lights just drove straight past us. Turn up the tunes and move the car faster. Crying inside but we're all gonna laugh, cause none of us will ever learn. Everybody is a backseat preacher. P's and Q's placed through a blown out speaker. Sipping on a bottle of the cheapest tequila. Oh shit, the police have returned. Oh wow, oh wow. Just another story to tell. Just another story to tell when the morning comes. Oh wow, oh wow. Just another story to tell. Another story to tell in the morning. Now my mate is driving, starts moving shifty. I said slow the fuck down, bruv, you're doing 90 in a 50. So what if they wanna pull us over? You haven't had a smoke and you're stone cold sober. He said, mate, shut the fuck up. Are you dumb, boss? Look inside my glove box. This is where the fun stops. I look inside, I can't believe it, really, I'm shocked. Tell me why the fuck you got this, fella, I'm lost. He said, will you just stop talking for a second? I'm staring at a lot of narcotics and a weapon. Left or right, boys, please tell me what you reckon. The dicks are getting closer and I don't know where I'm heading. I said, bruh, please talk. I don't know where to start, fam. How'd you think I went and brought a car and? How'd you think I went and brought a yard? Look, I wanted to be top boy, I wanted to be a hard man. I said, none of us have ever been about that. So why'd you think doing this would get you extra clad? He said, shut the fuck up in the back, you're too loud. Now my boy's driving manic, swinging left and right. Doing 85 while the police are out of sight. He pulls over, our hearts are heavier now. He turns round and says, what were you worried about? Oh well, oh well. Just another story to tell. Just another story to tell when the morning comes. Oh well, oh well. Just another story to tell. Just another story to tell in the morning.